Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nós estamos recebendo nos diversos meios de comunicação dessa tal de blogosfera a notícia da provável demissão do encarregado da política nuclear brasileira, a CNE. E a razão que está sendo dada não está ficando clara, porque se diz que é porque a Angra não tem ainda autorização para funcionar. Mas não tem autorização para funcionar porque o presidente da CNE está sendo omisso, demorado, ou porque está sendo cuidadoso. Isso não está no noticiário que eu vi até aqui. E esse é um assunto, senhor presidente, que o Senado precisa se debruçar. Um ano e meio atrás, eu tive a oportunidade de ir a Chernobyl. Foi uma viagem difícil. Precisei da autorização do Ministério ucraniano, precisei do apoio muito forte da Embaixada Brasileira, mas consegui ir ver o que é Chernobyl 20 anos depois da tragédia. E eu fui porque, preocupado como sou com o meio ambiente, angustiado com essas grandes represas que são feitas no Brasil, eu comecei a achar, senadora Marisa, que a energia nuclear podia ser alternativa. Afinal de contas, é uma fonte de energia que não polui, destrói quando acontece uma tragédia. Mas não cria grandes lagos, não joga fumaça no ar. Por que não energia nuclear? E eu via que só tem dois problemas a energia nuclear. O problema da engenharia civil, que assegure que não haverá problemas de vazamento, e o problema da engenharia nuclear, de onde guardar os resíduos depois que eles cumprem o seu papel. Isso aí, a engenharia, eu imaginava, pode resolver. Mas eu decidi, aproveitando uma viagem que não estava muito longe, de ir até Chernobyl. Senador Pedro Simon, eu vi o que é uma catástrofe. Eu vi o que é uma cidade que, de repente, todos os seus habitantes obrigados a sair sem levar nada consigo. E na primeira parada, até a roupa e os documentos ter de queimar. Eu vi as árvores tomando conta dos prédios abandonados. Escolas com as árvores por dentro comendo tudo. Casas sendo derrubadas de dentro para fora pela floresta que toma conta. E eu pude, ao ler um pouco, perceber milhares de pessoas que até hoje convivem com doenças graves por causa do que aconteceu ali de repente. É impossível continuar a favor da energia nuclear depois de ir a Chernobyl, a não ser que se mostre com uma força muito grande que a engenharia é tão poderosa que ela resiste às mais graves mudanças estruturais da Terra. Hoje, depois de ver a televisão todas essas semanas com o assunto das usinas japonesas, eu não tenho mais dúvida. Esse não é o caminho que a gente deve seguir para resolver a crise energética dos nossos países. Porque, embora não polua no dia a dia, o risco existe. E o risco provoca tragédias impossíveis de controlarmos. A fumaça, a gente põe máscara. Os lagos, que são uma tragédia ecológica, a gente recupera a fauna e a flora antes que ele seja inundado. Mas a tragédia nuclear, da radiação espalhada por uma cidade, espalhada na água, espalhada no mar, impedindo a produção agrícola, como 20 anos depois ninguém pode ainda produzir muitos quilômetros ao redor de Chernobyl, e isso vai continuar por centenas de milhares de anos, porque não desaparece essa radiação, a não ser quando ela desaparece por um processo natural que leva centenas de milhares de anos. Não dá para brincarmos com uma coisa como a energia que é capaz de provocar tragédias tão grandes. Imagine uma coisa dessa, senador Lindbergh, lá pertinho de onde o senhor mora, lá em Angra dos Reis. Imagine o raio de 30, 50, 70 quilômetros a partir de Angra dos Reis. Entra por São Paulo e entra por uma grande parte do estado do Rio de Janeiro. E isso vira inabitável por muitos anos. Inabitável por muitos anos. Aquelas famílias que a gente está vendo hoje no Japão não vai poder voltar se a tragédia se agravar, o que ainda há uma chance de não se agravar. E nós estamos falando de um país como o Japão, acostumado a terremoto. E alguns dizem, mas o Brasil não tem terremoto. Quem garante que não pode ter um terremoto lá no meio do Atlântico? E quem não garante, aliás, qualquer um garante que um terremoto forte no meio do Atlântico gera um tsunami até as costas brasileiras. Aí se diz, mas isso vai atacar, senador Gin, todas as casas que estão ao redor. É verdade, mas depois que passar, se volta. Agora, se atacar a usina nuclear, ninguém volta. Por isso, nós temos, e foi uma proposta que eu fiz na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e que eu até reiterei porque outras comissões fizeram também, nós temos que ouvir os responsáveis pela política energética brasileira. E, por incrível que pareça, o que estava convocado para ir, que é o presidente do CNE, já não vai mais porque está sendo exonerado hoje. Mas não basta vir o encarregado de energia nuclear. Precisa vir também o ministro da Energia para dizer o que é que a gente vai fazer se não fizer centrais nucleares. Porque é a pergunta que me fazem. E se não fizer centrais nucleares, o que é que a gente faz? Eu só vejo duas alternativas. Uma, reduzir o consumo de energia. É possível, sim, um país viver sem o consumo energético que a gente tem hoje em qualquer país do mundo desenvolvido. Tem uma margem de redução. Segundo, procurar fontes alternativas, como lá no seu estado, presidente, tem na energia eólica, como tem no Ceará energia eólica, como tem a energia solar. A Alemanha hoje está fazendo uma coisa no Lindbergh que é um sonho. As casas não pagam a energia que usa, as casas vendem energia, porque tem energia solar para consumo doméstico e o que sobra coloca na rede. A gente pode transformar cada casa numa usina produtora de energia em vez de uma usina consumidora de energia, através de técnicas simples. Sobretudo, se decidirmos fazer isso e começarmos a investir radicalmente na procura dessas soluções. Mas o primeiro passo para investir na procura de soluções é tomar a decisão. Continua ou não continua buscando energia nuclear? E, pelo que se sabe, 7 usinas novas estão para serem construídas.
Senador Cristóvão, Vossa Excelência concedeu a parte.
Só um minuto, com o maior prazer. Nesse final de semana, a primeira-ministra, a chanceler Merkel, perdeu a eleição num dos estados da Alemanha porque o Partido Verde ganhou. Pelo susto que o Japão provocou na população alemã. Essa onda vai crescer. Essa onda vai crescer, mas ela não pode ficar uma onda apenas do contra. Tem que ser uma onda que traga alternativas também. Não pode ser apenas aquela rejeição a um tipo de energia. Tem que ser também proposta de uma energia alternativa, ou de um modelo civilizatório alternativo, ou de uma indústria alternativa, um consumo alternativo que não exija tanta energia. Antes de concluir, presidente, eu quero dar uma parte ao senador Lindbergh.
Quero parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência. Vou subir à tribuna daqui a pouco, senador Cristóvão, para falar do mesmo tema. Brasil, ao contrário da França, que tem quase 80% de sua energia produzidas por usinas nucleares, nós temos menos de 3%. E Vossa Excelência faz uma pergunta sobre terremotos. Nós não temos terremotos, mas temos deslizamentos, e muitos. Há 2 anos atrás, Angra dos Reis, no dia 1º de janeiro, A gente lembra do episódio da Ilha Grande, né, em que uma parte daquele morro, na verdade, se dissolveu. A gente viu agora na região serrana do Rio de Janeiro, o que os geólogos chamam de corrida de lama e detritos. Pois bem, senador Cristóvão, o jornal Globo, no domingo, eu vou falar isso no meu pronunciamento, traz uma foto, e eu vou mostrar, de um acidente que aconteceu naquela região em 1985, e um acidente que soterrou todo o laboratório de radioecologia, foi soterrado naquela região. Eu faço uma pergunta e fiz a pergunta na semana passada, o presidente da Eletronuclear, Dr. Otton, esteve aqui nessa casa, e o representante do Quinem não era o presidente, mas o representante do Quinem, e eu fiz uma pergunta. No meio daquelas chuvas do 1º de janeiro de Angra, a Rio Santos estava completamente interditada, a defesa civil do município completamente trabalhando, dirigida a salvar as pessoas que estavam soterradas. Eu perguntei se a usina tinha sido desligada. E a resposta foi não. Não existe um plano de emergência, a nossa preocupação toda. Eu só queria concluir, senador Cristóvão, dizendo que quarta-feira uma comissão externa dessa casa vai à Angra dos Reis. Nós queremos visitar a usina, mas queremos conversar com a população, com associações de moradores. Queremos saber do plano de treinamento, desse plano de emergência, porque a Rio Santos fica justamente em cima das usinas. A gente sabe hoje, eu concluo dizendo que, volto a dizer, não é apenas aquele caso que eu citei no dia 1º de janeiro de 2009. Qualquer chuva traz desmoronamentos hoje na Rio Santos. Como pode ter um plano de evacuar aquela região se a estrada que está ali em cima fica completamente interditada em qualquer situação? Então, na verdade, esse é um tema seríssimo. Eu acho que mais do que condenar o programa brasileiro, que a gente tem que fazer o que o mundo inteiro está fazendo, se abrir para discutir, olhar a questão da segurança, porque eu acho, e até, senador Cristóvão, por ter participado das discussões sobre a região serrana, por estar fazendo parte de toda essa discussão sobre esse Sistema Nacional de Defesa Civil, por saber como é frágil. O senhor sabe que no Japão, eles retiraram mais de 100 mil pessoas, 20 quilômetros em torno da usina, em poucos dias, né? E é por tudo isso que eu coloco muitas dúvidas, e é por isso que essa casa criou uma comissão externa que vai estar indo à Angra dos Reis na próxima quarta-feira.
É uma pena, senador, que Chernobyl seja tão longe, porque essa comissão devia vir. Quem vai lá, senador Romeu, não volta com a sensação de defender. Para eu ir lá, tive que assinar documentos de que me responsabilizava pelas 6 horas que passava lá. Ao sair, tive que passar por um detector de radioatividade para saber se me levavam para o hotel de volta ou para um hospital para me cuidar. 20 anos depois, você vai na estrada e de repente começa a ver o deserto verde que vai surgindo na sua frente. O vazio de pessoas e apenas árvores. A selva tomando conta. Era uma cidade antiga cujas casas, essas, já estão praticamente tombadas pelas árvores. E uma cidade parecida com Brasília, onde moravam os funcionários da usina. Os prédios estão lá, todos tomados. A gente vê o cemitério de um projeto energético que é arriscado demais. E o senador Lindenberg lembrou bem, 3%, dá para a gente viver sem esses 3%, senador Romero Jucá. A França não consegue. A França eu não sei como vai resolver. A Alemanha não sei como vai resolver. Mas o Brasil consegue. Dá para a gente viver sem esses 3% de energia. Dá para a gente repor esses 3% com outras fontes. Ainda que sejam hidrelétricas, de preferência pequenas e não as grandes. Eu lamento muito que a senadora Marina Silva não esteja aqui. Porque acho que ela seria a pessoa para encarnar essa grande luta para que nós saibamos como ter um modelo econômico, onde a energia não traga esse risco trágico, esse inferno que a gente não vê o fogo, mas o fogo toma conta das pessoas por dentro. E eu concluo dizendo que está surgindo, e eu faço parte de quem está ajudando a criar, uma frente latino-americana de parlamentares contra a energia nuclear. E estamos trabalhando também a possibilidade de um plebiscito mundial. No dia 6 de agosto, que é o dia da explosão Hiroshima, pela internet, para saber o que é que o mundo pensa sobre: vamos consumir mais e cairmos na energia nuclear, ou vamos consumir menos e buscarmos outras alternativas e podermos dormir sem medo de que, a centenas de quilômetros de onde estamos, não haverá um vazamento nuclear por uma força natural como no Japão ou por um erro humano como foi em Chernobyl. Nem tsunami teve. Um simples erro que qualquer lugar pode ter. É isso, senhora presidente, que eu quero dizer. E, insistindo, o Senado não pode ficar omisso para discutir se o futuro da energia no Brasil vai precisar ou não, vai usar ou não, fontes nucleares.